DW Noticiário.
Boa noite, está com a emissão em língua portuguesa da DW, a Voz da Alemanha. A acompanhá-lo no estúdio estão Cristina Kripal e Nuno de Noronha, que nos faz o resumo da atualidade internacional.
Boa noite. Em Moçambique, os homens armados do líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, estenderam um raio de ação após retomar a base de Satungira, na Gorongosa. Os guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana retomaram no dia 27 de novembro a base de Satungira, assaltada e ocupada pelo exército a 20 de outubro, de onde Afonso de Lhacama saiu fugitivo para lugar desconhecido. Entretanto, o Ministério da Defesa Nacional confirmou a intensificação das ofensivas dos homens armados da RENAMO no centro do país nas últimas 6 semanas. Também em Moçambique, Afonso de Lhacama deu a primeira entrevista desde que fugiu para local desconhecido, mostrando confiança na restauração da estabilidade política e militar no país. A entrevista ao semanário Canal de Moçambique, que não indica o local em que a mesma ocorreu, Afonso de Lhacama diz que vive perto de Satungira e mostrou-se confiante que Moçambique voltará a ter estabilidade política e militar até fevereiro. Ainda em Moçambique, homens armados suspeitos de pertencerem à Resistência Nacional Moçambicana atacaram hoje uma posição militar na região de Vundunzi, Gorongosa, centro do país, sem causar vítimas. 3 dos 6 países que não aderiram à Convenção para a Proibição das Armas Químicas estão perto de assinar a mesma, segundo informa o diretor da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Ahmed Uzumku garante que, além de Angola, a Birmânia e o Sudão do Sul estarão prestes a aderir ao documento. A organização que promoveu a Convenção recebeu este ano o Prémio Nobel da Paz. A OPAC integra 190 Estados-membros, entre os quais a Síria. Angola cedeu uma linha de crédito no valor de 180 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe. A primeira parcela, no valor de 60 milhões de dólares, destina-se ao financiamento de projetos aprovados e integrados no Programa de Investimento Público de São Tomé. Os dois governos elegeram como áreas de cooperação as infraestruturas de transportes, água, energia, educação e formação, justiça, saúde, agricultura, habitação, cultura, turismo e exploração petrolífera. A transportadora aérea portuguesa anunciou a suspensão da operação para Bissau depois da quebra de segurança ocorrida no embarque de um voo para Lisboa na terça-feira, que implicou o transporte de 74 passageiros sírios com passaportes falsos. O grupo de sírios proveniente de um voo da Guiné-Bissau foi na terça-feira retido em Lisboa com documentos falsificados provenientes da Turquia. Entre os sírios, há 10 menores e uma mulher grávida que está a receber tratamento hospitalar em Portugal. A chanceler alemã e o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, encontraram-se esta quarta-feira em Berlim. Angela Merkel prometeu que a Alemanha continuará a apoiar a reconstrução do Mali e considerou que o país está no bom caminho para a estabilização e pacificação política. Ainda recentemente, a Alemanha cedeu 100 milhões de euros para a reconstrução deste país africano. Na Índia, o Supremo Tribunal de Justiça qualificou hoje a homossexualidade de crime. O máximo órgão judicial indiano anunciou que a sentença do Tribunal Superior de Nova Delhi, que legalizou a homossexualidade em 2009, é inconstitucional. A decisão do Tribunal Superior de Nova Delhi era contestada por vários grupos religiosos do país, em particular por clérigos muçulmanos e cristãos. O Supremo Tribunal anulou a decisão, argumentando que compete ao Parlamento legislar sobre a matéria. Na Ucrânia, a polícia anti-mutim retirou-se da Praça da Independência, onde estão reunidos os manifestantes antigovernamentais em Kiev. Na noite de terça-feira para quarta-feira, as forças de segurança reprimiram centenas de manifestantes, destruindo barricadas e tendas da oposição. Entretanto, também hoje, a Ucrânia disse querer 20 mil milhões de euros da União Europeia em troca da assinatura de um acordo de comércio e cooperação. A União Europeia já rejeitou. A não assinatura deste acordo pela Ucrânia está na origem dos protestos em massa no país. Foram as notícias Fica agora com Cristina Carripalo.
DW Jornal da Noite.
Combate à impunidade é tema de conferência na Guiné-Bissau. Restituição de terras é reivindicada pelas populações no Niassa. Malária tem fim anunciada em Cabo Verde. Este e outros temas agora no Jornal da Noite de 11 de dezembro de 2013. O fim da impunidade generalizada. É essa a exigência da sociedade civil na Guiné-Bissau, que organizou uma conferência sobre o tema que decorre atualmente em Bissau. Os organizadores da Liga Guineense de Direitos Humanos, LGDH, juntaram organizações não-governamentais do país e especialistas internacionais para discutir o papel da sociedade civil na luta contra a impunidade. Na abertura, o presidente da Liga, Luís Vaz Martins, disse que a população está a ficar sem paciência para a impunidade que existe no país. Mais informação com Brahim Adaram, a partir de Bissau.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos apresentou nesta quarta-feira um relatório do estudo realizado em 2013 na Guiné-Bissau, intitulado 40 anos de impunidade, no qual a organização compilou 60 depoimentos ao longo de 40 páginas. O estudo foi divulgado na Conferência Internacional Sociedade Civil contra a Impunidade, a decorrer durante 2 dias na capital guineense, Bissau. A corrupção é um dos problemas mais focados na publicação, em que um dos depoimentos alerta para o facto de aqueles que devem julgar os corruptos também estarem envolvidos neste fenómeno. Pedro Rosa Mendes é o autor do estudo.
Há desde os crimes de Estado até aos crimes ambientais. Há crimes de violência de género, há crimes que têm a ver com a violência contra as crianças. Há uma impunidade relacionada com golpes de Estado, por exemplo, o assalto não democrático ao poder, as consequências continuadas de corrupção em larga escala a diferentes níveis da vida pública, mas também da vida em sociedade.
Questões da segurança, a desordem pública, o desfuncionamento do setor judicial ou as amnistias, esquecer para repetir, são alguns dos capítulos que agrupam diferentes testemunhos.
Começar a analisar durante estas 4 décadas onde é que se afirmaram, por exemplo, culturas não democráticas de exercício do poder. O que é que explica que as forças de segurança estejam onde estão hoje? Portanto, as pessoas entrevistadas dizem: nós já não temos forças armadas republicanas. Temos diferentes clientelas, diferentes grupos dentro das forças armadas. Onde é que isso começou?
Os trabalhos decorrem com debates em torno do tema, nomeadamente violência política e conflitualidade social, corrupção e crimes económicos, violência contra mulheres e crianças, luta internacional contra a impunidade e justiça e impunidade institucional, conta o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins.
Os factos narrados através do estudo 40 anos sobre a impunidade mostram que efetivamente vive-se num país onde paira o medo no ar, onde o cidadão não tem confiança nas suas instituições, onde os cidadãos não têm confiança nas suas forças armadas ou forças de defesa e segurança. E é necessário essa tal confiança para que haja um ambiente profícuo.
Durante esta conferência será também apresentado um documentário com testemunhos de combate à impunidade em contextos diversos, como no Peru, Brasil, Croácia, Zimbábue, Moçambique e Espanha. Entre os participantes internacionais, inclui-se o jornalista e ativista moçambicano Marcelo Mons, fundador do Centro de Integridade Pública.
Fica muito difícil, digamos, dar uma opinião abalizada, mas sinto que é um Estado que está a atravessar momentos difíceis. Um Estado que, em alguns setores, se apelida de Estado falhado, mas eu também sinto que há um esforço da sociedade civil guineense em reverter tanto o cenário.
O trabalho reflete a insatisfação dos guineenses sobre os 40 anos da independência do país. Para todos, foram 40 anos desastrosos em termos da responsabilização de quem atentou contra o Estado, sublinha o presidente da Liga no seu discurso. Brahim Adaram, Bissau, DW.
A impunidade não é um problema que afeta apenas a Guiné-Bissau. Mas que medidas pode a sociedade civil tomar para combater a impunidade de quem nada tem a temer porque detém o poder ou o capital ou porque as leis não são aplicadas? Participe com a sua opinião e saiba como contactar-nos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook. www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Também em Moçambique, a sociedade civil tem vindo a ganhar força e é para a província do Niassa, no norte daquele país, que nos deslocamos agora, 12 anos após o início de investimentos florestais nesta região. As comunidades exigem a restituição das terras ocupadas por empresas do ramo. E na origem desta reivindicação está uma alegada falta de transparência nas consultas comunitárias efetuadas na fase de instalação dos projetos. O nosso correspondente em Lixinga, Ernesto Saúl, tem os detalhes.
Os pequenos agricultores consideram terem sido excluídos nos processos que conduziram à cedência de terras para os projetos florestais no Niassa. As comunidades sustentam que as consultas feitas envolveram apenas líderes comunitários que aceitaram unilateralmente as propostas dos investidores. O coordenador da União dos Camponeses e Associações de Lixinga, Paulino Imede, diz que este procedimento prejudicou em grande medida o resto das comunidades afetadas pelas plantações florestais.
Quando alguém contacta uma comunidade a requisitar uma terra, os líderes comunitários têm considerado que esse assunto é determinado por ele mesmo, sem esquecer como outros também têm direito que devem participar, esquecendo que a área que essa empresa vai pretender é uma área que vai prejudicar outras famílias. Apesar que foram cedidas as áreas, é preciso um trabalho de negociação de novo, fazer entender as comunidades, todos os atores.
A inquietação já está a afetar o progresso das plantações. As empresas que inicialmente previam ocupar cerca de 166 mil hectares de terra só tiveram, até aqui, perto de 32 mil hectares. Algumas já pensam em desistir.
É um sinal negativo para a indústria niassa, porque a UPM, se a memória não falha, está entre a segunda ou a terceira empresa a nível mundial. Ter uma empresa dessa natureza seria, de facto, um ganho para todos nós, porque o que eles estavam a pretender implantar aqui é uma coisa que todas as empresas poderiam beneficiar, que eles iam instalar uma indústria de polpa de papel. E eles olhavam também as nossas empresas como possível fonte de alimentação desta fábrica. Para a indústria florestal em Moçambique, pode ser uma retração de possíveis investidores que estariam interessados nesta área.
Inocêncio Sotomani, da Associação das Empresas Florestais no Niassa. Por seu lado, o diretor nacional de Terras e Florestas, Simão Pedro, explica que o governo já está a trabalhar para pôr termo às divergências que prevalecem entre os intervenientes dos projetos florestais.
Nós estamos neste momento a trabalhar num processo de verificação de todos os mecanismos de tramitação dos expedientes de terra, incluindo o processo de consulta às comunidades. Isto reflete uma preocupação nossa em verificar se os mecanismos que temos estado a seguir se adaptam à dinâmica atual dos acontecimentos.
Já o ministro de Agricultura, José Pacheco, admite a possibilidade de se rever à atual lei de terra com vista a permitir uso e aproveitamento sustentável deste recurso no país.
Faz sentido algum tipo de ajustamento para que este nosso recurso importante seja cada vez mais importante nos termos das obrigações dos utilizadores da terra no contexto de direito de uso e aproveitamento da terra, preservando os direitos das comunidades, o regulamento de funcionamento do fórum e o sistema de taxas.
De 2005 a esta parte, as empresas florestais investiram no Niassa cerca de 73 milhões de dólares americanos, valor que pode duplicar se o governo e as comunidades derem seu aval para a ocupação de mais terra. A sociedade civil está atenta a este assunto com vista a evitar que os investidores e as comunidades saiam novamente a perder com esta iniciativa. Ernesto Saúl, DW, Lixinga.
Um país de língua portuguesa recebeu hoje uma boa notícia. Cabo Verde vai ser o primeiro país lusófono a eliminar a malária, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas também no resto do continente registram-se progressos notáveis no combate a esta terrível doença. É que os casos de malária em África recuaram num terço em 10 anos. Uma história de sucesso e de muitas vidas salvas, como nos conta o nosso correspondente em Genebra, Rui Martins.
A Organização Mundial da Saúde e a parceria Fazer Recuar a Malária divulgaram um relatório em Nova York e Genebra informando que a malária recuou de 29% no mundo e de 31% na África e que 3 milhões e 300 mil pessoas, a maioria crianças menores de 5 anos, foram salvas, ou seja, 45% de pessoas deixaram de morrer no mundo de malária e 49% deixaram de morrer na África nestes últimos 10 anos, em consequência da utilização de mosquiteiros com inseticida, de medicamentos preventivos e dos novos testes rápidos para diagnosticar a presença do parasita. Entretanto, esse avanço poderá ser comprometido se não aumentarem os recursos necessários ao combate do parasita e do mosquito vetor. São precisos 5 mil milhões de dólares, mas os recursos disponíveis chegam apenas a 2,5 mil milhões. Embora Moçambique e Angola tenham feito alguns avanços no combate à malária, ao que tudo indica, Cabo Verde será o primeiro país lusófono africano a eliminar a malária, afirma Robert Newman, diretor do Programa Global da Organização Mundial da Saúde contra a Malária, que já viveu em Moçambique e Angola.
Cabo Verde, muito perto, então, fizeram muito avanço contra a malária nestes últimos anos e está a entrar agora nesta fase de eliminação da doença. Podemos dizer que Moçambique e os outros países lusófonos na África fizeram progresso, sem dúvida, e houve uma expansão de redes mosquiteiras, né, em Moçambique, Angola também, acesso aos testes diagnósticos, tratamento, mas são países que têm ainda desafios bastante grandes.
A luta contra a malária enfrenta o problema da resistência do mosquito vetor aos inseticidas, como já ocorre em alguns países, enquanto o parasita se tornou resistente à cloroquina em todo do mundo e começa a se tornar resistente à artemisinina em alguns países asiáticos.
Então, o problema de resistência é uma coisa muito séria. Então, no passado tivemos medicamentos muito úteis como a cloroquina, mas o problema hoje em dia, a cloroquina não funciona mais na maioria dos países onde tem malária. Então, temos medicamentos agora, combinações baseadas na artemisinina, mas agora temos os primeiros indicações de resistência contra estes medicamentos na Ásia. Felizmente, não temos problemas ainda com estes medicamentos na África.
A solução para se eliminar a malária seria encontrar-se uma boa vacina.
Então, temos agora uma vacina que está na fase de desenvolvimento, que está no ensaio clínico na África, que vai terminar em 2014. O nome desta vacina é RTSS. E na OMS estamos prontos para revisar todos os resultados deste ensaio clínico em 2015 e vamos ver qual é a recomendação para os países na África onde esta vacina foi testada sobre a utilização no futuro.
Rui Martins, de Genebra, para DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
E um dos temas que continua a dominar a atualidade é o falecimento do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, a 5 de dezembro. Hoje, a passagem do cortejo fúnebre com os seus restos mortais desde o Hospital Militar até à residência presidencial Union Buildings em Pretória foi acompanhada por cânticos e danças que marcaram a era da luta contra a segregação racial, o apartheid. O adeus a Mandela prolonga-se, pois, porque quem pode, seja chefe de Estado ou simples cidadão, anseia por lhe render uma última homenagem. O nosso correspondente Milton Maluleque acompanhou os acontecimentos de hoje em Pretória, a par e passo.
Nelson Mandela, carinhosamente tratado por Madiba, tornou-se no primeiro sul-africano a ter o seu corpo em câmara ardente na residência presidencial Union Buildings. O corpo estará no local até nas últimas horas desta sexta-feira. Em cerimónia privada, os familiares próximos de Mandela observaram a rituais tradicionais e, às 10 horas locais, chefes de Estado, dignatários nacionais e internacionais, bem como os membros do governo, prestaram a sua última homenagem. Visivelmente abatida, a ministra sul-africana da Defesa e antigos combatentes no civil em Mapisa Ngakula, que lhe incumbiram a missão de velar por Mandela nos seus últimos meses de vida, deixou ficar as seguintes palavras. O antigo presidente Nelson Mandela Madiba partiu e não posso imaginar qual será a reação das pessoas quando passarem ao lado dos seus restos mortais e não acreditando que ele já não se encontra entre nós, mas tive a honra e a oportunidade de ser a responsável da equipa que cuidava de Madiba ao longo de todo o ano e podemos notar que estávamos a o perder e esse tempo chegou e é um difícil momento. Por volta das 12 horas locais, foi autorizada a entrada dos cidadãos comuns para verem e render a sua última homenagem ao ícone de luta contra o apartheid. A reportagem da DW ouviu dos cidadãos que participaram da última homenagem. Estava lá, bem perto do caixão, como qualquer sul-africano. Acredito, testemunhar uma ocasião como esta é realmente incrível. Posso lhe dizer agora que o caixão está aberto. Estamos aqui para celebrar a sua inacreditável vida, para celebrar Madiba e dizer obrigado por tudo o que fez. É uma vida especial, penso que é uma vida que deu muito e acredito que o gesto seja o pouco que podemos fazer em retribuição. O corpo de Madiba permanecerá em Câmara Ardente na Union Buildings até esta sexta-feira e poderá ser visto por volta das 8 às 17 horas e 30 minutos, horas locais. O funeral, que terá lugar no dia 15 em Kuno, aldeia do seu clã Xhosa, na província do Cabo Oriental, será de caráter mais familiar, com a presença de poucos líderes mundiais e com a cobertura de um número restrito de jornalistas. Kuno é uma zona remota, longe de tudo. A logística será difícil, mas nada é impossível, iremos conseguir. As pessoas terão de observar as preparações necessárias, irão convergir em Kuno e faremos o possível para que o funeral seja nos padrões de um rei, como o é Madiba. Max Sisulu, deputado do Partido no Poder, o ANC, e filho do herói de luta contra o apartheid, o antigo colega de cela de Mandela, Walter Sisulu, falando dos preparativos do funeral de Madiba, de Joanesburgo para a DW Milton Maluleke.
Ibrahim Boubacar Keita, o presidente do Mali, esteve hoje, quarta-feira, 11 de dezembro, em Berlim, para se encontrar com a chanceler alemã Angela Merkel. A chefe do governo alemão constatou que o país africano fez grandes progressos.
Nós estamos muito interessados em ver o êxito do desenvolvimento do Mali.
A chanceler prometeu ainda a continuação da estreita cooperação e a assistência para a reconstrução do país. Recentemente, a Alemanha prometeu ao Mali 100 milhões de euros em ajudas. E o presidente do Mali, por seu lado, prometeu que esta soma será devidamente aplicada.
A gestão de uma tal soma requer que a equipe em place.
A gestão desta soma requer da equipa responsável competência, rigor, probidade e integridade. Ela prestará contas por cada cêntimo de assistência ao Mali. Esta é para nós uma questão de honra, mas também de dignidade.
Acordar ao Mali. É um problema de honra para nós, mas também de dignidade.
Tanto Keita como Merkel lembraram que a Alemanha foi o primeiro país a reconhecer a independência do Mali em 1960. Mas os agradecimentos de Keita visavam mais a assistência atual. O presidente salientou o apoio logístico prestado por Berlim, que contribuiu igualmente para a formação militar do exército maliano. Após um golpe de Estado militar em 2012 e a revolta no norte do país, a França intervira militarmente no Mali para restabelecer a ordem. A Alemanha apoiou a Operação Serval, lançada por Paris com aviões de transporte, entre outros. Desde então, Berlim esforça-se por contribuir para a estabilidade e segurança no Mali através de programas de formação militar. Segundo Merkel,
Agora não devem ser poupados esforços para dar seguimento à formação. Os alemães formaram 100 soldados e, através da União Europeia, um total de 4 batalhões.
A chanceler apontou a falta de equipamento adequado do exército maliano, incluindo material básico como viaturas de transporte. Este foi, aliás, um tema das conversações mantidas no Ministério da Defesa alemão pelos representantes do Mali. E o presidente Keita, eleito há cerca de 2 meses, falou em Berlim sobre os enormes desafios que o seu país enfrenta.
Não é normal que l'eau potable, l'eau de boisson...
Não é normal que para muita gente no Mali o acesso à água potável seja um luxo e que a eletricidade permaneça inacessível aos malianos.
Para o presidente, importa levar adiante o processo de reconciliação com os rebeldes islamistas no norte a todo custo, mas sob determinadas condições.
Il faut réconcilier. Il faut le faire, mais dans la justice.
A reconciliação é necessária, mas com justiça e verdade. Se a verdade não for dita, constrói-se sobre erros e falsas aparências, o que geralmente não leva a lado nenhum.
Para Keita, a situação atual do Mali deve-se a muitos anos de má governação. O presidente anunciou um combate cerrado à corrupção e o respeito de todos os processos de um Estado de Direito. E não escondeu que o Mali vai continuar a depender por muito tempo da ajuda do exterior, incluindo do amigo número 1, a Alemanha.
DW. Espaço do ouvinte.
Estamos quase a chegar ao fim da emissão, mas não nos vamos embora, claro está, sem passar a primeira palavra aos nossos ouvintes. E hoje quisemos saber o que pode a sociedade civil fazer para combater a impunidade, motivo de tanta injustiça e iniquidade em alguns dos países do nosso mundo. O Nuno de Noronha está aqui ao meu lado, atento à entrada de mensagens dos nossos ouvintes, que nos dizem o quê, Nuno?
Dizem-nos muitas coisas e enviaram-nos muitas mensagens e comentários, como sempre. Por Facebook, Felisberto Filomeno, de Moçambique, publicou o seguinte: é algo que já é velho, que anda com 2 pernas e uma bengala, mas não acontece nada, referindo-se à impunidade. O CIP, Centro de Integridade Pública de Moçambique, sempre relata casos de impunidade, mas não acontece nada. O PGR é um deles, de certa maneira. Filimone Chauco escreveu: em Moçambique também há problemas de impunidade. A sociedade civil não tem espaço para combater. Só para falar um pouco, mandem o PGR investigar. Eles é que deviam ser investigados. Continuam impunes. Orlando Alves Jorge diz-nos: logicamente, um país que não respeita os direitos humanos, com homens armados em todo lado, a população a ser morta como galinhas e os genocidas a viverem tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, fica claro que nesse país a punidade é algo que só se fala na boca dos magistrados. Na prática não existe, porque não se aplica aos que a merecem ter. Assim sendo, Moçambique e Guiné-Bissau são 2 de muitos outros países onde os criminosos ficam impunes. Daniel Alex publicou o seguinte: eu até me pergunto porque é que existe essa tal impunidade. Os gatunos, assassinos, os corruptos são os que governam. Então é porque existe impunidade. Calton da Costa escreveu-nos mais uma vez e diz-nos: isso é falta de responsabilidade. Acho que deviam denunciar todos os atos de impunidade e prender os que permitem comportamentos errados. No meu país não vejo nada feito. Nada se faz. Domingos Franco Mingix escreve: em Angola também há impunidade. O que a sociedade deve fazer é tirar estes ditadores africanos do poder. Zedu e Mugabe são exemplo de ditadores em África. Sobre a visita de Boubacar Keita à Alemanha, também recebemos comentários. Perguntámos se concorda com a ajuda internacional ao Mali. Afonso Manuel de Machanga, em Sofala, Moçambique, diz: concordo sim, neste momento muitos países africanos necessitam de ajuda internacional. E sobre a morte de Mandela, continuam a chegar-nos dezenas de comentários, mensagens e e-mails. Manish Feliz de Maputo escreveu no Facebook: Mandela deu quase meia vida, 27 anos na cadeia, para realizar o desejo dos sul-africanos, e não só, a igualdade racial, a liberdade, a justiça, etc. Por isso, estaríamos a ser ingratos se hoje negássemos o seu desejo de ser enterrado na sua terra natal. Mandela merece, ele foi o maior. Ulisses de Cabo Verde, da Ilha do Fogo, diz: Mandela faz falta ao mundo, eu desejo um canto fresco no paraíso para este líder. Kelvin Conceição escreveu no Facebook: Mandela foi uma figura incomparável a nível mundial. Recebemos muitos outros comentários e mensagens, mas não temos mais tempo, Cristina.
Pois não, obrigada Nuno, obrigada a todos os ouvintes, aqueles que participaram e aqueles que nos escutaram. Resta despedir-nos daqui dos estúdios de Bona, na Alemanha. Estiveram consigo Nuno de Noronha e Cristina Kripal. Tenha boa noite e até amanhã.